Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia.
Olá, eu sou o Eduardo Moreira, sou meio carioca, meio paulista, estudei engenharia e economia e sou contra a reforma da Previdência. Mude Minha Ideia.
Olá, Fábio. Eduardo, como é que vai? Tudo bom?
Tudo jóia. Tudo bem? Bem-vindo.
Tudo bem?
Bem-vinda.
Obrigada.
Tudo bem? Você que vai me convencer aí, vai mudar a minha ideia?
Rapaz, nesses tempos de polarização, convencer alguém a mudar de ideia não é uma tarefa muito fácil. Se a gente já puder debater o tema, já estamos felizes, né?
Você é a favor da reforma da Previdência?
Eu sou a favor de uma reforma de Previdência.
Matematicamente, quando a gente olha o endividamento do governo e a projeção com a mudança aí do perfil demográfico e no sistema que a gente tem hoje, a gente não consegue ter essa conta fechada.
Eu reconheço, da minha parte, que o que nós temos hoje aprovado em segundo turno é melhor do que o que nós tínhamos antes da aprovação. Nós caminhamos no sentido de melhorar o sistema previdenciário brasileiro, torná-lo mais adequado à capacidade financeira do Estado de fazer o pagamento disso.
Eu comecei a trabalhar aos 12, de maneira formal aos 18. Com 42 anos agora, né, eu tenho carteira de trabalho, contribuo para o INSS desde então. Né? Então, assim, de forma pessoal, eu sou muito prejudicada nessa reforma. Mas quando a gente olha o todo, quando a gente olha o país e a gente percebe aí menos dinheiro circulando, menos emprego circulando, esse trabalho da média do trabalhador aí, super baixa, R$ 2.200, né? Ele faz muita diferença. Porque hoje eu vejo um estímulo, não, vai empreender, né? Essa questão entre o desemprego e esse salário baixo tem uma opção. A opção efetivamente para o empreendedor que está ali e fazendo o empreendedorismo não por opção, não porque ele identificou uma oportunidade, porque ele tem um potencial para aquilo, mas a pura necessidade.
12 milhões de pessoas vão deixar de receber o abono salarial. E talvez para nós que somos pessoas que privilegiadas nessa nossa sociedade brasileira, a gente fale, ah, mas isso aí é R$ 80 por mês, R$ 90 por mês. Isso faz toda a diferença do mundo para essas pessoas, né? Então, eu compreendo o seu ponto, que existem coisas relevantes nessa proposta, como, por exemplo, rediscutir esse tempo de contribuição puro para pessoas que têm 55 anos de idade, uma capacidade física, até uma capacidade financeira saudável, essas pessoas não deveriam estar parando de trabalhar. Mas eu acho que essa média é muito perigosa, porque a gente não está lidando com linhas de Excel, né? Economizamos 10% aqui. Se a gente erra numa das linhas, a gente está matando gente. Então essa é a minha principal crítica a essa reforma da Previdência, né?
Para quem está se aposentando ou vai se aposentar, ele vai receber menos, na dúvida, né, do que o que poderia estar colhendo de aposentadoria agora. Mas o outro lado da moeda que é muito interessante é que a falta, e isso é um consenso, né, tanto por parte de quem apoia a reforma como quem não apoia, que falta dinheiro para o governo. A reforma da Previdência dá condições do governo poder colocar dinheiro na economia e empregar, né? Você citou bem, por exemplo, são 10 milhões de trabalhadores que vão ter uma condição um pouco menos privilegiada, porém há outros 10 milhões, aliás 13 milhões, né, de desempregados atualmente, que passarão a ter oportunidade de geração de empregos, como já vem, né, sinalizando o mercado, só com o aceno de passar, né, de ser aprovada a reforma da Previdência, e que poderão entrar nesse mercado de trabalho.
Eu acho legal até ouvir, assim, da sua boca, né, essa que é uma verdade, que é o seguinte, estamos tirando dinheiro das pessoas que são muito pobres do país, né? É muito cruel, na minha opinião, e muito arriscado a gente pegar pessoas que vivem em condições de extrema dificuldade, muitas vezes de miserabilidade, e trocar o pouco certo que elas têm por um incerto. E a primeira coisa que eu falo é o seguinte, será que é justo economizar qualquer coisa em cima dos mais pobres no Brasil que já vivem nessa condição? Tem que dizer para as pessoas que esses privilégios, que são os privilégios das pessoas que ganham os super salários, né, os servidores, juízes, etc., que ganham os super salários, eles não estão contemplados também nessa reforma. Então, assim, essa conta de que estamos gastando muito, temos que apertar o cinto, as coisas não são tão assim quando se trata de um governo, porque uma família, sim, se a gente está gastando mais do que ganha, a gente vai se endividando. E aí só tem um jeito, que é você pegar e cortar as suas despesas ou aumentar suas receitas. Só que um governo não é igual uma família. Porque uma família, quando você gasta o dinheiro, ele vai embora e não volta. Um governo, quando ele gasta o dinheiro volta. Você vai numa cidadezinha do interior, você diz que veio numa cidadezinha do interior, lá funciona na caderneta ainda. O cara da lojinha, ele fica com a caderneta esperando cair a previdência, caiu, todo mundo gasta. Quando gasta, volta o imposto pro governo.
O que a gente percebe hoje são famílias sendo sustentadas, de fato, pela previdência do idoso. E quando a gente fala aí, né, de mudança de idade, vamos pegar o caso das mulheres, de 60 para 62. Que até chegar aos 60 anos, Eduardo, a mulher ela precisa de um emprego, ela precisa ter a economia girando, ela precisa ter um lugar para mandar o filho dela, ela precisa de creche, ela precisa de escola, ela precisa de saúde. E tudo isso que gera é o dinheiro que sobra, a gente tem que fazer sobrar, e não é para sobrar na conta do governo, é para ele reinvestir, ele tem que reinvestir. Porque se a mãe ela não enviar essa criança para a escola para comer a merenda, se ela não tiver comida, muitas vezes não vai, né?
Mas a gente está tirando o dinheiro das mães agora?
Não, a gente não está tirando.
Com a Previdência?
Não,
elas não vão poder mais se aposentar?
Tirando, vão, com 62.
Quando eu digo defender o sistema atual da Previdência, não quer dizer que não existam ajustes, que são ajustes que fazem sentido, porque eu acho que governar é reformar sempre, é estar sempre mudando os rumos e ajustando as velas do barco.
Sim.
Mas no sentido de preservar o modelo de seguridade social existente no Brasil.
Todos nós estamos preocupados com o Brasil, né? Acho que cada um com a sua visão, mas acho que tem um pano de fundo comum. Na década de 60, 70, e principalmente a partir dos anos 2000, foi a Previdência Social no setor rural que conseguiu reconstruir um pouco uma sociedade
dignidade
que tivesse mais dignidade.
Campo, é
exatamente. Mas eu acho que tem várias outras questões que a gente precisa discutir. Uma delas, eu acho que são medidas administrativas, né? Então, como é que você combate mais fraude para, de fato, quem merece o benefício receber o benefício? E tem muitos estados, enfim, na região Nordeste, mas em várias regiões, onde você existem o dobro do número de benefícios do que o número de população rural. Então, assim, é uma fraude que é muito alta, né? Então, eu fico me pensando muito, assim, em termos de INSS, como que você combate esse tipo de fraude, que acho que é uma questão de administração pública.
Que você falou um ponto que é importantíssimo, que é o seguinte, combater as fraudes, né?
Uhum.
Então, assim, as fraudes têm que ser combatidas e eu acho até que a modernidade vai nos ajudar muito com isso. Existem lugares que a fraude pode ser grande em termos percentuais, mas a gente tem que tomar só um cuidado para não demonizar o trabalhador rural, que já vive uma realidade tão difícil e parecer que ele é o beneficiário de uma fraude enorme de previdência. 98% das aposentadorias rurais que são pagas são de um salário mínimo. E as fraudes nas grandes empresas, né? E essas são bilionárias, na verdade, às vezes dezenas de bilhões de reais. Por que não se endereçou essas fraudes bilionárias com prioridade em relação às fraudes do trabalhador rural?
Quando você tem pessoas numa condição, né, de um, dois salários mínimos, ainda que ela tenha um benefício menor, né, num prazo futuro, a retirada de algum abono, alguns valores, ainda assim, se isso for para quem não tem nenhum tipo de renda e está precarizado, né, que é uma quantidade expressiva de trabalhadores que hoje estão na informalidade ou até desempregados, essa é uma oportunidade para que essas pessoas adentrem no mercado de trabalho. E o argumento também, vamos dizer, muito prático com relação a isso, há um déficit importante, o governo não tem como pagar, né, e isso precisa ser distribuído, e aí, por menos que a diferença é muito pequena para aquele que é um trabalhador de baixo salário, porém, eles, como você mesmo disse, são a grande massa contribuinte do sistema previdenciário.
Eu acho que você tocou num ponto super importante. O que a gente está fazendo, então, é um ajuste fiscal reformando a Previdência. O objetivo final é aliviar as contas públicas. Aí a gente vem para um outro debate, que é o seguinte. O que pressiona as contas públicas? O maior problema em termos de para onde vão esses recursos hoje é o problema do endividamento público brasileiro. Você tem que o Estado acaba funcionando como uma máquina de desigualdade, ou o que eu gosto de falar, o Robin Hood às avessas, porque ele recolhe essa riqueza de cada um cobrando os impostos o Brasil diferente dos outros países do mundo. A maior parte, quase 50% dos impostos que ele arrecada são impostos sobre consumo, que incidem sobre a parcela mais pobre da população.
E isso é perverso.
Já os mais ricos, eles gastam pouco daquilo que ganham, ou seja, esse imposto pega pouco sobre elas, e sobre o resto que eles ganham, eles pagam imposto muito baixo. E o engraçado é que essa conta é uma conta muito maior do que a conta da Previdência. E não se fala nessa conta.
42% da população é favorável à reforma, só que é favorável entre quem já conhece. E só um terço da população conhece a reforma da Previdência hoje.
Quando você pergunta muito para as pessoas, qual foi um tema que se pegou muito na propaganda, assim? Você sabia que o deputado tal ganha tanto de aposentadoria? Você sabia? Ou seja, a gente pega as pessoas que todo mundo odeia, você perguntar na rua que todo mundo odeia político.
Uhum.
Então você chega e fala assim, olha, essa reforma da Previdência vai igualar o teto e as condições das pessoas que ganham esses privilégios com você mais pobre. Aí o mais pobre fala assim, opa, gostei, eu quero me vingar desse cara um tempão, você tá me vingando.
É o ódio social.
É o ódio social, e as pessoas estão usando muito bem isso. Aí, o que ela não sabe é o seguinte, que nessa de ser a favor de diminuir a aposentadoria do cara que ganha muito, ele tá deixando de ganhar o abono salarial, o cara que ganha até dois salários mínimos. 12 milhões de pessoas estão deixando de ganhar abono salarial.
Sim. A gente não pode ter uma família inteira dependendo de um aposentado que ganha um salário mínimo.
Mas aí a gente vai ficar deixando ela sem depender de nada?
Não, ela vai continuar tendo a dependência da aposentadoria e a gente vai reinvestir aqui para que a gente saia dessa situação que a gente se encontra hoje. Porque aí, assim, aquele aposentado que hoje ele tem várias pessoas dependendo dele, ele vai ter filhos que vão ter que trabalhar, né? Vão ter que trabalhar,
mas isso é,
vão
estar economicamente ativos. Essa frase é injusta, falar que eles vão ter filhos que vão ter que trabalhar.
Vão ter que trabalhar.
Mas qual o pobre no Brasil que não trabalha? Não existe pobre
Sabe
no Brasil
que não trabalha.
Pobre no Brasil que não trabalha morre de fome.
Sabe qual que não trabalha?
Qual?
Aquele que não tem emprego.
Muitas vezes o trabalhar dele é começar com 6 anos de idade a carpir o mato. Só que hoje esse cara, ele tá protegido, minimamente. Porque ele vai ganhar um salário mínimo.
Mas não tem que ser assim. Nessa idade ninguém tem que estar trabalhando, tem que estar estudando para que a gente forme uma base melhor. Ele não tem que esperar até a idade mínima de aposentadoria, porque essa pessoa que carpe o quintal, que varre o chão, ela não tem contribuição. Ela não queria se aposentar por tempo de contribuição.
Não, não é verdade. E eu tive essa lição, eu tive essa lição com uma pessoa no interior do Paraná que vive num acampamento de reforma agrária. E ela me falou uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Isso é uma injustiça, porque as pessoas dizem que eu não contribuí, que nem você falou agora. Aí ela diz o seguinte, como eu não contribuí se desde pequeno, quando eu compro meus cadernos, quando eu compro minhas frutas, quando eu compro meu pão, quase metade desse negócio é imposto. E eu falei, que sabedoria, porque nosso sistema de previdência, é importante que todo mundo saiba, que é um sistema tripartite. O que quer dizer o tripartite? A previdência, ela não é só bancada pela contribuição previdenciária direta. Ela é bancada pelo empregado, pelo empregador e pelos impostos. E as pessoas acham, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar e o único lugar no universo que existe dinheiro para a gente tirar para os problemas do Brasil é a Previdência. E dentro da Previdência, a gente está tirando dos pobres, porque dos militares não está tirando, das pessoas que ganham as aposentadorias enormes não está tirando, do regime próprio de Previdência está tirando muito pouco.
Não está tirando? Então, de quem ganha mais?
De quem ganha muito, não está tirando, porque os servidores estaduais e municipais não entraram na reforma. E os federais, desde 2013, eles já estão com a regra, que não tem mais a regra da integralidade nem da paridade, né?
É, mas os servidores federais que entraram até 2003, né, e entre 2004 e 2013 também entram.
Não,
e esses ganham grandes salários.
O que você está dizendo que ele entra é o seguinte, a alíquota que ele vai ter que pagar aumenta um pouquinho.
Sim.
Só que essa alíquota que ele aumenta, e foi ótimo você puxar esse ponto, primeiro, isso que aí é privilégio, está combatendo privilégio, ele chega e fala assim, eu vou cobrar 20 e poucos por cento de alíquota de quem ganha acima de R$39 mil por mês. Mas calma aí, a Constituição diz que ninguém pode ganhar acima de 39, que é um teto. Então, por que em vez de fazer isso, você não cumpre o teto?
Exato.
Vai ser uma economia muito maior e você vai estar cumprindo a Constituição.
Exato. Não, que eu acho que é interessante colocar, olhando para os servidores entre 2003, 2013 e depois o grupo... Perdão, até 2003, depois entre 2004 e 2013, é que principalmente os servidores até 2003... É por pessoa, o valor que cada um vai ter que sacrificar é um valor bem alto. É um valor de R$70 mil por ano. Enquanto o valor de um trabalhador que recebe até um salário mínimo vai ser por volta, assim, cada pessoa por ano, lembrar que é por ano, vai ter que sacrificar mais ou menos R$1.300, o que daria mais ou menos R$100 por mês, um pouco mais de R$100. Ainda é um sacrifício. Eu acho que nesse sentido talvez o governo errou, né? Porque deveria preservar essa classe mais pobre e pensar primeiro em cortar os privilégios. Eu vejo um sacrifício com um recado adequado para um grupo de funcionários públicos que recebem médias de aposentadorias muito altas e que são muito injustas.
Esse cara que tem que contribuir 20 anos agora, esse cara vai ter que contribuir 48 anos para poder receber o mínimo da aposentadoria, que é 60% da média. Então, para um monte de gente que está... Para aquela menina que está ali, ó, subindo no brinquedo, mas sabe o que vai acontecer com ela, provavelmente? Ela é uma menina negra, então provavelmente a chance dela ser uma trabalhadora que vai ganhar menos, que vai estar na informalidade, etc., é muito maior do que um menino branco que nasce ali a 3 quadras daqui, ali na Faria Lima. Provavelmente, para aquela menina, a morte vai chegar antes da aposentadoria.
Sim, são várias coisas, né? Uma coisa é o tempo de contribuição e a outra é o tempo de aposentadoria. E no tempo, por tempo de contribuição, são contas diferentes. Segundo, que é essa realidade que a gente tem que mudar. São várias lutas. Uma delas é a reforma da Previdência. A outra é a luta, sim, da mulher, que tem uma situação que a gente já colocou aqui, que tem essa série de situações que fazem com que a gente tenha que trabalhar. É uma corrida injusta para a mulher, E o outro cenário é a educação financeira, que eu não abro mão, né? E não abro mão de conversar com o jovem periférico que não tem perspectivas, que ele precisa ter. E é só a educação que muda, Eduardo. A minha esperança é que o governo efetivamente faça a lição de casa dele e que gere mais emprego. Os juros básicos da economia, eles caíram, e isso vai fazer com que volte a ter dinheiro, que o dinheiro não fique parado lá no CDB, na renda fixa, que ele volte para o mercado.
Meu único ponto é o seguinte: como é que a gente vai chegar para essas pessoas, várias delas que estão rodando aqui em volta, e falando assim, a gente está tirando um dinheiro do teu bolso, mas não fica tranquilo, porque é o seguinte, você vai ficar sem dinheiro, mas eu vou te dar esperança.
Então eu acho que falta coragem para defender as pessoas que mais precisam. Eu acho que uma reforma tributária que mexesse não só na simplificação dos tributos, mas na redistribuição de onde a riqueza vem para onde a riqueza vai, ela deveria vir antes dessa reforma previdenciária, entendeu? E aí...
Mas não veio, né?
mas é por isso que a gente luta, né? Reforma tributária é muito mais, eu tô falando muito mais assim, porque tá em...
Tá em garrafa, letras, tá em letra capital.
Letra capital. Urgente, que é da Previdência.
É isso.
Isso implicaria nos grandes patrões, né? É melhor mexer no bolso do povo mesmo. Brasil deixa de arrecadar 3 vezes o rombo da Previdência em impostos. Que é uma notícia que saiu na...
Não sei quem é, mas já gostei dele. Hoje o tributo, como você mesmo disse, incide sobre o consumo. Todo mundo consome, só que o consumo percentual do rico é muito menor do que o consumo percentual relativo do pobre. O pobre gasta tudo no consumo, enquanto que o rico consome um pedaço e poupa muito. E essa poupança não está tributada.
Eu não acho que os miseráveis e os pobres e os trabalhadores rurais do Brasil tenham que contribuir com nenhum centavo com essa reforma da Previdência.
Posso te fazer um favor? E de onde virá o dinheiro para tudo isso que a gente quer que aconteça?
Não, o dinheiro já existe aí. Até 2015, a gente tem superávit da Seguridade Social.
Sim. Vamos olhar para frente. O que passou, a gente está aqui
se a gente
com
crescer,
ele, mas
não tem déficit.
Vamos olhar para frente.
Se a gente crescer, não tem déficit.
Como a gente faz o país crescer ter investimento, fazendo dinheiro sobrar para investir?
Não, exatamente, com investimento.
Como? E de onde vem esse dinheiro do investimento se não sobra na conta do governo?
Por exemplo, encarando o principal problema desse país, que é o pagamento de juros dessa dívida gigante que a gente tem, fazendo uma reforma tributária que tribute os mais ricos
aí é um
e desonere os mais...
Né?
Não, para mim é o primeiro. Se o Estado não pode investir, sobrou na mão de quem investir? Da iniciativa privada. Então a gente vive o pior dos mundos hoje, que é a iniciativa privada colocando o país como um refém e falando o seguinte, olha, eu só invisto se você passar uma reforma trabalhista. Eu só invisto se você passar uma reforma da Previdência.
Sim.
E aí não tem nem muito debate, porque as pessoas chegam e falam assim, mas vem cá, o cara está dizendo que só vai investir se passar isso, eu preciso do emprego?
Sim.
Então acho que a gente tinha que voltar à discussão de dar ao Estado novamente a capacidade de investir. Mas aí tem um plano de investimento factível, bom.
Sim.
Igual uma empresa tem um business plan.
E investimento público, né?
Isso, investimento público.
Mas
o investimento público é que seja assim, pensado.
É aquela coisa, né? A gente tem que pensar melhor como a gente desenha o nosso sistema tributário, né? E a nossa arrecadação, para que esse valor que é gerado, essa riqueza, venha para o Estado e seja redistribuído com políticas adequadas a partir disso, né?
O ponto crucial para mim é o seguinte: aquilo que se chamava de privilégio no começo não foi mexido. A maior parte dessa reforma da Previdência, mais de 80% nos primeiros 10 anos e mais de 90% nos primeiros 20 anos, vem de pessoas que ganham muito pouco, em média, menos de R$ 1.500. Você mexer nessas pessoas para elas terem que contribuir com um centavo que seja, eu acho um absurdo total.
Vive protestando contra a reforma da Previdência. Claro, o camarada já não gosta de trabalhar, quer trabalhar um ou dois dias e já quer receber a aposentadoria. Esse rapaz, eu acho que ele não deve estar falando do povo brasileiro. Eu não deve conhecer o povo brasileiro. Porque você dizer que o povo brasileiro é preguiçoso, trabalha um ou dois dias e já quer receber a aposentadoria, provavelmente
não é uma verdade.
Não é uma verdade.
Não.
Concordamos?
Boa! Quando você pega a Previdência hoje, 35% dos negros jovens são pobres. 25% dos brancos jovens são pobres. Acima de 65 anos, mais ou menos 10% dos dois são pobres. Além de baixar muito a taxa de pobreza, você iguala os dois. Mesma coisa com homens e mulheres. Ou seja, a Previdência hoje, ela já consegue corrigir um monte de injustiça que existe por causa do mercado de trabalho.
A reforma da Previdência não é questão de opinião, é matemática. Esse é teu parceiro. Ela precisa acontecer. Podemos discutir como fazer, mas não se tem que fazer. Existe um déficit da Previdência e ele é muito gigante.
Eu concordo com isso e concordo que o como tem sido amplamente discutido. Eu particularmente acredito nessa comunicação não violenta, na discussão de ideias. E ouvi diversas opiniões para a gente compor efetivamente que todos nós queremos a mesma coisa.
Eu acho que a gente tem uma elite no Brasil que ela não quer a mesma coisa do que está todo mundo querendo aqui, que está andando nessa praça mais pobre. Não existe essa história de... não tem dinheiro. O dinheiro é o seguinte: o dinheiro, existe uma quantidade de dinheiro que o governo arrecada e esse dinheiro ele escolhe para onde vai. A gente tem um orçamento separado chamado Orçamento da Seguridade Social, que é uma conta fechada que engloba a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Essa conta, até 2015, foi superavitária e o que sobrou de dinheiro foi mais de R$1 trilhão. Aí o Brasil parou de crescer e aí a gente teve 2 anos de déficit. Quando teve 2 anos de déficit, o que, que a gente falou? Vamos reformar a Previdência porque o Brasil vai quebrar, não vai ter dinheiro para pagar nada, o mundo vai acabar. E a gente fala assim, mas calma aí, você já juntou R$1 trilhão?
Essa crise efetivamente contribuiu para todo esse cenário. O problema não foi causado ainda pela reforma da Previdência. Isso aqui foi um outro problema.
Outra coisa que concordamos.
É, que bom.
Então, ó, eu vou repetir a frase. Essa crise não foi causada pelo problema da Previdência.
Não.
Essa frase é importantíssima.
Sim, mas quando a gente olha daqui para frente, com a mudança da pirâmide, com a mudança da questão demográfica especificamente e do comprometimento do PIB, quando a gente olha lá daqui 10 anos especificamente, 11 anos, né, 2030, a gente já começa a ter um problema seríssimo.
Enfim, a reforma previdenciária, ela raramente é, né, aquilo que a gente espera. Ela de tempos em tempos deve ser feita, ela vai funcionar bem para os próximos 10 anos e depois tanto a população e as características demográficas, né, irão modificar e vão ser necessário fazer uma outra reforma. E o amadurecimento disso é que vai fazer com que a gente melhore, né, os pontos de reforma. Eu acho que esse é um ponto muito importante que deverá ser completado e nós acho que fomos bem alinhados nisso com a reforma tributária, onde há muita coisa para mexer. E que é mais importante do que a reforma previdenciária.
Legal, acho ótimo em relação à reforma tributária. Só um ponto em relação à reforma da Previdência. O que a gente está fazendo então é o seguinte: olha, a gente está tirando os pobres para dar emprego para os pobres. Aí eu estou falando o seguinte: então, aproveita para não ter risco, deixa lá com eles já, para eles. Que essa turma não pode correr risco.
Sou a favor da reforma da Previdência, sim. Não estou dizendo que, na minha visão, a gente contemplou tudo que deveria ser contemplado. Penso
que tem de injusto nessa reforma, do que eles estão fazendo?
Eu vejo que a gente deixou pessoas de fora que deveriam ter entrado, justamente onde deveria
ter mexido.
O
que tem de maldade nessa reforma? Ou não tem maldade nenhuma?
Eu vejo que duas maldades foram retiradas quando chegaram na discussão do Congresso, que são esses pontos
nessa
que você
reforma,
coloca.
Não tem maldade nenhuma?
Né? Quando a gente olha individualmente, tem. Individualmente, tem.
Acho que talvez o ponto que a gente divide um pouco é que, assim, acho que todas essas discussões têm que ser feitas, mas o problema da Previdência, ele se tornou um problema tão grande que não é possível fugir disso. Que bom que a democracia é assim e a gente está aqui discutindo, né? Porque, assim, o que eu vejo é que é um tema que tornou o Brasil tão polarizado que se a gente não sentar numa mesa de bar, inclusive, para discutir e falar sobre e aprender juntos, a gente não vai para frente. Obrigado.
Obrigado, viu?
Obrigado também.
Obrigado aí pelo debate justo e que mais Obrigado. Debates assim, honestos, francos, mas respeitosos, aconteçam sobre o tema.